Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso, formada em publicidade e propaganda. Flávia Pini, nossa convidada no episódio desta semana, não imaginava trabalhar no mercado financeiro. Atualmente, ela é sócia da Hi Partners, o primeiro venture capital brasileiro focado em retail techs. E este é o assunto de parte considerável deste episódio. Em outro momento da conversa, e por ocasião do Dia Internacional da Mulher, a executiva ressalta que, às vezes, o mercado financeiro pode sim ser difícil para uma liderança feminina. Mas Flávia Pini observa que não quer ser reconhecida pelo gênero, antes pela competência. Tudo isso e muito mais você acompanha na entrevista que começa logo a seguir. Flávia Pini, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigada a você, Fábio. O prazer é todo meu.
Flávia, olhando para sua trajetória profissional, para sua história, você imaginava estar nesta posição em que você se encontra hoje, agora em 2024?
Fábio, essa pergunta é uma ótima pergunta e ela é muito curiosa, porque quando eu imagino aqui, ela tem um sim e um não. Um sim, eu imagino, porque eu imaginava estar onde eu estou, porque eu acho que eu sempre tive uma coisa que foi o que eu não queria. O que eu não queria sempre me fez avançar. Eu nunca quis continuar morando onde eu nasci. Eu nunca quis, permanecer muito tempo num lugar porque eu achava que eu precisava crescer. Saber o que eu não queria me fez avançar, então eu sempre me imaginei tendo sucesso, sendo feliz. Nunca me considerei uma pessoa que, tá bom pra mim. Não, vambora. Agora, não, a outra parte da resposta é não, eu nunca me imaginei nessa posição, porque eu nunca me imaginei nem no mercado financeiro, né? Eu sou formada em publicidade e propaganda. Na minha cabeça, eu nunca imaginei também trabalhar em agência, mas eu imaginava trabalhar com corporates, numa empresa, ser uma executiva. Então, o mercado financeiro foi uma grande surpresa, ainda mais na indústria de fundos, ainda mais sendo sócia de um venture capital que também nunca tinha passado pela minha cabeça. Então, sim. E não.
Muito bem. Minha segunda pergunta tem a ver com essa sua chegada, então, no mercado financeiro. Como é que foi a sua história na Hi Partners, Flávia?
A Hi Partners, ela é parte da minha vida toda, né? Porque da minha vida eu digo porque hoje como sócia é algo que a gente está construindo aí há 12 anos, principalmente eu e o Júnior aí que é o CEO. Como que a Hi Partners entra? No momento que eu estava trabalhando, eu comecei a minha trajetória no mercado financeiro como estagiária, mas muito ainda voltada na área de middle office, back office, é mais a parte administrativa. Depois eu passei um tempo em corretora, mas muito ainda voltada na área comercial, de growth, naquela época de home broker e tal. Até que eu vou para uma empresa de entretenimento, que era uma joint venture da Globo, para tratar de uma unidade de negócios que falava do evento específico do mercado financeiro que se chamava Expo Money. Até que aí, Fábio, eu resolvo empreender. Que eu nunca tinha imaginado também, mas eu conheci o meu marido, que era meu atual namorado na época, e eu falei para ele: olha, eu não tô feliz onde eu tô, e eu, como sou de marketing, muita gente me pedia muita coisa assim: ai, Flávia, você pode fazer o meu logo? Você pode produzir um evento para mim? Você pode? Eu falava: posso, posso, e eu não monetizava isso. Até que eu falei: caraca, todo mundo me pede tanta coisa, eu não tô feliz onde eu tô, sabe o que eu vou fazer? Vou montar uma assessoria de marketing. E aí, pra pequenos e médios, que não vão ter uma área de marketing que eu posso fazer ali, cobrar um FII mensal e poder fazer uma assessoria. Não fiz plano de negócio nenhum, eu simplesmente falei: bom, eu vou tentar. E aí, na época, o meu então namorado falou: ó, a gente tava pra casar. Ele falou: eu apoio, bora, a gente vai casar, vai ter as férias, que eu iria tirar férias. E aí, quando eu voltei, ele já era um empreendedor, tinha feito uma saída importante na vida dele, que tinha tido uma independência financeira também importante. Ele começa a investir em outras empresas. E ele me convida e fala assim: seguinte, essa assessoria de marketing aí que você está planejando, você não quer trabalhar aqui para mim, para a primeira empresa que eu estou investindo aqui, que é a Precifica? Aí eu falei: caraca, né, gente, vou querer o meu marido, vou querer um chefe, o que que eu vou querer, né? Aí pensei, fui resistente, mas ele: poxa, já vou ter um cliente, não, vou. E aí eu entro na Hi Partners, porque como é que acontece esse momento? A Hi Partners, ela era o Júnior fazendo os investimentos dele e criando uma holding para segurar ali as participações dele. Depois a gente virou um venture builder, porque a gente compartilhava ali do mesmo espaço com essas startups que ele investia, muito todas no early stage. Então compartilhava comercial, administrativo, jurídico, para que o custo fosse fosse um custo compartilhado. E o marketing, ele acabou tendo uma vida própria, porque todo mundo precisava de uma estratégia de marca, assessoria de imprensa, uma presença digital, e eu fui criando isso até que no fim virou uma agência dentro da Hi Partners. Era uma unidade até que andava sozinha. Na época não chamava Hi Partners, né? A gente tinha um outro nome, que era bem feio, inclusive falei lá para meu marido, falei, ó, na boa, não dá pra gente continuar com esse nome. E aí lá em 2012, começo de 2013, eu crio o nome Hi Partners, então é uma criação compartilhada minha aí. E aí começa essa minha entrada na Hi Partners, mas muito ainda para dar uma assistida nessas empresas, mas muito uma maneira, a gente entrava de fato nessas startups para ajudá-las em todas as áreas. E muito responsável na área de produto, marca, enfim, growth, tudo que tinha ali para apoiar a área comercial, para poder essa startup poder aparecer no mercado, né? E essa foi a minha jornada de como eu entrei na Hi no início de 2013.
E como é que você percebe a transformação desse mercado de 2013 para 2024?
Bom, na época, a nossa tese ali, até por conta do background do próprio Júnior, era toda na parte do digital. Então, as empresas nas quais ele investia eram empresas muito focadas no e-commerce, muito focadas na plataforma SaaS e que eram provedores de serviços para e-commerce marketplaces. E naquele momento, em 2017, para ser mais certeira, a gente tinha um investimento numa das empresas que era uma empresa de monitoramento de fluxo em lojas físicas e shopping centers, que é a AFX. Só que o varejo físico e o varejo online, naquele momento, em 2017, eram bichos completamente diferentes, com redes completamente diferentes, com um networking totalmente diferente. E aí, quando a gente se viu sendo investidor daquela companhia, precisando acelerar ela no varejo, e a gente tinha dois problemas. Um, o varejo físico era muito carente de estrutura, eram lojas que não tinham nem internet. Então, como é que você ia colocar um IoT para medir fluxo se você não tem nem como ter acesso, porque a loja não tem infra? E segundo, eu não tenho acesso às pessoas, porque o nosso conhecimento aqui, o nosso networking está todo no, na parte do digital, né? E aí é quando o Júnior conhece, ele começa a entender como é que funcionaria esse mundo, como é que ele poderia então entrar nessa jornada aí do mercado de varejo físico. E aí os nossos atuais sócios, o Alberto Serrentino e o Eduardo Terra, naquele momento estavam fazendo uma comitiva, uma missão para a China, levando varejistas do Brasil para ver varejo na China. E aí é onde eu quero chegar na sua pergunta, que você vai me perguntar muita transformação nos mercados? Muita, né? Porque naquele ano, inclusive, que o Júnior foi para a China, como se ele tivesse ido para o futuro e voltado para o passado. Porque lá na China já tinha Pix, já tinha pagamento via biometria, você resolvia a sua vida inteira por dois aplicativos, que era o WeChat e o Alipay. Era uma coisa completamente diferente e maluca do que era aqui. Só que a visão foi, poxa, isso vai acontecer em breve no Brasil. É uma questão de tempo. Então vamos calibrar a tese para a gente começar a fazer investimentos só em retail techs, em startups que vão ter soluções para ajudar o varejista. Por quê? O mundo vai mudar, a transformação está aí. Então, se a gente for olhar, óbvio, para as empresas que a gente investiu lá em 2013, que já eram empresas vanguardistas, que já estavam fora do time, porque já estavam olhando para o futuro, mas que ainda não era uma realidade, quando a gente volta da China e olha isso, a gente calibra ainda mais a nossa tese, porque com certeza a transformação no mercado dos últimos 10 anos não foi um crescimento linear, né? Por conta da pandemia, inclusive. Inclusive, a gente sabe, todo mundo sabe, que foi um leapfrog, que a gente chama aqui, que foi um salto, que foram 10 anos em, sei lá, né, em poucos meses aí, porque foi, é realmente, e a gente está em curso, né? Essa transformação, ela continua, ela segue, e ela tem muito ainda para acontecer no varejo ou em todos os outros setores, do mercado e do mundo.
Muito interessante. Flávia, tendo em vista essa percepção, como é que você avalia as características principais do segmento de retail tech hoje?
Fábio, hoje, 2023 foi um ano de muita parcimônia. Eu acho que depois de uma crise, né, muito forte no mundo como um todo, mas principalmente no varejo, que é o comércio, que é onde a economia se move, a gente andou de lado, né? A gente saiu de uma crise para depois a gente andar de lado. Uma retail tech hoje, ela tem que estar muito focada em gerar resultado, impacto no varejista, porque é um setor cujas margens são muito apertadas, são muito pequenas. Então, mesmo a gente aqui, né, quando a gente olha quais são as principais características de uma retail tech que a gente busca aqui, uma delas, obviamente, a gente tem na nossa tese aqui, que seja uma empresa B2B, a gente tem aqui os nossos critérios, mas no fim do dia, a gente quer investir numa retail tech que faça duas coisas, ou pelo menos uma delas, que é ou eu vou incrementar a receita para o varejo, ou eu vou eliminar a despesa. Eu tenho que criar eficiência. Eu tenho que ajudar esse varejista a cortar esse mato alto. Porque qualquer linha que eu vá trazer para esse cara é um resultado assim enorme, homérico. Quando a gente olha, por exemplo, para supermercados, que tem um mato super alto para ser podado, qualquer margem, qualquer linha que eu traga ali de incremento de receita ou que eu tire algum tipo de despesa, de CapEx desse cara no fim do dia, eu estou trazendo uma economia que move muito mais. Então, hoje, uma retail tech, ela tem que ter na cabeça que o varejo é um mercado de margens apertadas, mas é um mercado, é uma indústria que precisa estar demandante por inovação, mas uma inovação que no plug and play traz resultado na linha da receita ou da despesa. Não dá para ficar só na disrupção. A disrupção ela vai acontecer, você vai ter eventos de disrupção, mas não dá para ficar pensando só, ah, eu vou fazer isso aqui porque o futuro tá aí, né? Mas o que a gente precisa é hoje ter um varejo sustentável, eficiente e que tenha ali um core de tecnologias para apoiar, sustentar e poder realmente suportar a agenda de transformação do varejista, que não é simples.
Flávia, como é que a Hy Partners atua tendo em vista essa dinâmica que você acabou de apresentar para a gente? Como é que vocês colocam em prática a estratégia junto aos clientes de vocês?
Bom, nós somos um venture capital, o primeiro do Brasil focado em varejo, focado em retail techs. E aí, por quê, né, Fábio? Porque a gente fala que nós temos aqui um ecossistema em que gravitam o varejo, as startups e os investidores. Então, como que a gente trabalha? Hoje, os nossos sócios são pessoas que têm uma reputação muito grande no mercado de varejo. Então, o Eduardo Terra, o Alberto Serrentino, o German Quiroga, o Walter Sabini Júnior. Quem são esses caras? Então, se a gente uni-los ali, colocar todo mundo junto, eles se sentam em mais de 40 conselhos de grandes varejistas do Brasil. Estou falando de grandes marcas como Petsco, Cobasi, Alus, que é a BR Malls, Aliança Sonae, C&A, enfim, eles estão sentados nessas cadeiras de grandes empresas. E isso faz com que, primeiro, o repertório deles, que tem aí mais de 30 anos de varejo, eles têm uma grande trajetória, já resolveram dores por muitos e muitos anos e sabem muito bem como resolvê-las, né, novamente, ou pelo menos indicar ali a latência, como é que se resolve. Segundo, estando dentro do varejista, ele conhece pelo menos as 10 principais dores, as 10 primeiras linhas de um grande C-level de varejo, seja um CIO, seja um CTO, seja um CMO ou até o próprio CEO. Eles estão ali para aconselhar o board, então eles estão ali para entender quais são as dores e eventualmente levar soluções e direcionamentos. Terceiro, eles têm uma curadoria, porque a gente tem hoje 90% dos nossos LPs, os nossos investidores, são do varejo. Então a gente tem quase que um parque de teste dessas soluções, porque eu vou lá, por exemplo, né? Eu tenho aqui, sei lá, investidores. Vou dar um exemplo aqui da Cobase. Eu simplesmente, olha, gente, vocês têm, a gente passa a mão no telefone, liga, olha, o Dri, que é o, né, enfim, responsável lá. Você tá, né, eu sei que você tem essa dor, eu tô com uma startup aqui. Vamos testar? O que que você acha? Eu digo, não, então vamos. Então, o executivo do varejo, ele tem interesse em ter conexão com a Hy Partners, porque o tempo todo a gente está originando tecnologia para ele. Para nós é incrível, porque a gente testa antes de investir. Então, eu mitigo o risco, porque eu sei se o cara está gerando ou não resultado legítimo no varejo. E no final do dia, por ter esse networking, eu ainda crio oportunidades de desinvestimento, porque eu, como fundo, eu entro, mas eu saio, que é quando eu vou dar o evento de liquidez para o meu investidor. E o investidor hoje, ele é um cara que tem um perfil que, mais do que o ganho de capital, ele quer o transbordo de inovação, ele quer estar perto, porque, por exemplo, só no último ano a gente olhou 1.000 startups, eu investi em 5. Porém, aquelas que eu não investi, não necessariamente não são boas, elas talvez não estavam na minha tese, sei lá, porque uma, sei lá, era B2C ou porque o valuation estava exacerbado, mas não necessariamente é uma startup que não resolve dor, ela resolve. Então, eu sou esse hub de inovação, eu sou esse hub de referência de tecnologia para o varejo. Então, hoje a Rai, ela é esse venture capital, mas ela tem um ecossistema em que gravitam ali uma startup que vai ter geração de valor, porque ela vai ter acesso comercial que talvez ela não teria se ela fosse sozinha, e a gente consegue dar toda a estrutura ali para que ela possa aprimorar o seu produto, o seu serviço. Ela tem um investidor que não só está interessado no ganho de capital, mas ele está interessado em gerar valor para esse portfólio também, e também para ter esse transbordo de de inovação, e eu tenho um varejo super demandante, que é o setor que está rodando ali, e que me vê como essa fonte também de inovação, de tecnologia, e isso fica gravitando, a gente fala que é um ecossistema que se autonutre o tempo todo.
Como é que vocês medem o resultado a partir do funcionamento desse ecossistema, Flávia?
Eu acho, Fábio, que a principal forma de medir é a adoção das tecnologias que a gente investe, dessas startups, né? A questão se elas estão sendo adotadas, se elas estão crescendo dentro do varejista, se o varejista nos dá um feedback falando, cara, eu vivo mais sem essa startup aqui dentro, porque ela traz um resultado, ela me traz eficiência. Então, a maneira que a gente mede aqui o investimento é o crescimento de receita dele, a principal métrica que a gente tem é crescimento de receita recorrente, principalmente pela adoção desse serviço e enfim, pelo mínimo turnover que ele tem. Então, hoje as empresas que a gente investe aqui no nosso portfólio, é isso que a gente vê, porque a gente quer, de fato, não só investir por investir, a gente quer investir em algo que vai gerar impacto na vida do varejista. Então, e se ela gera impacto lá, ele vai querer contratar, e se ele contrata, gera receita, e se gera receita, o valuation aumenta, e se o valuation aumenta na hora do desinvestimento, é um retorno financeiro que a gente espera aí de um múltiplo de 5 vezes para mais, né?
E você percebe que os varejistas estão dispostos a embarcar, por assim dizer, nessa transformação digital? Como é que vocês avaliam isso?
Sim, eu acho que todo mundo que é do varejo, de alguma maneira, já entendeu que precisa embarcar, que precisa estar perto, próximo, né? Agora é óbvio que você tem níveis de adoção e de engajamento com esse assunto. Tem varejista que cria uma área de transformação digital, tem varejista que cria um lab, tem varejista que foi lá e criou um corporate venture capital, um CVC para fazer, né, ter participação em startups que ele acha que são estratégicas. Então, eu acho que com certeza, assim, hoje todo varejista de alguma maneira ele está olhando que ele precisou olhar, né, Fábio? Não foi uma coisa que ele escolheu, ele precisou, senão ele estava fadado a morrer. Agora, eu acho que a transformação digital, ela não é sozinha, ela não anda sozinha, ela leva a companhia como um todo. Então, não adianta também eu botar uma tecnologia para rodar, colocar algo ali que pode trazer eficiência se eu não estou treinando as pessoas, se eu não estou mudando os processos, se a cultura continua a mesma, se eu estou centralizando a área de TI como uma área que só recebe a minha demanda, né? Como lá nos antigos era quase que a área de datilografia que só coda, ela não entende do negócio. Então, eu acho que sim, todo mundo está embarcando, mas eu acho que falta ainda uma questão cultural, que não é a adoção da tecnologia pela tecnologia. Essa tecnologia, essa transformação digital, ela tem que vir para mudar de fato a empresa como um todo. E aí, como eu comentei das iniciativas, né? E falando um pouco, compartilhando o que acontece com a gente aqui conosco, a Hi Partners, por exemplo, ela acaba sendo uma das iniciativas de transformação digital que o varejo tem, porque quando ele não tem uma estrutura para ter ali um Labs ou um CVC, alguma coisa, ele fala, cara, deixa eu ficar perto da Hyper, pelo menos entender o que os caras estão fazendo, deixa eu investir no fundo para pelo menos eu estar perto do que está sendo falado, do que está sendo colocado. Porém, isso vai ser, se o cara não tiver mudado cultura, processos, pessoas, isso vai ser só um ganho de capital, e não um transbordo de inovação, e não, de fato, a transformação, ela não vai acontecer.
Existem os mais resistentes a essa transformação? Vocês avaliam isso nas conversas com os executivos, com os clientes que vocês vão prospectar, algum tipo de parceria? Como é que você pode contar isso para a gente?
Existem, sempre tem, né? Na nossa família tem, nos nossos amigos tem, por que no varejo não teria? Ou, com certeza tem. E sabe o que é engraçado? Que o Brasil é um país tão grande, territorialmente falando, e você tem varejistas enormes que faturam 1 bilhão e que são empresas familiares, e muito ainda no, naquele aquele business muito realmente que não, a cabeça ainda não está totalmente aberta, tem medo, porque, né, olha, eu sempre fiz desse jeito, sempre deu certo, e aí, quando você tem ainda uma história de sucessão, e tem tantos casos, né? Então, sim, você tem os mais resistentes. Eu acho que onde o mato está muito alto, o setor de supermercado é um setor super, que tem muito para ter inovação. Por quê? Porque é onde tem mais frequência, né? Então, imagina que todo mundo que entra no supermercado compra. Você tem ali o cliente à sua disposição, né? Pegar o dado do cliente, quer dizer, você tem o dado, você tem a frequência, sabe o hábito dele, né? Você tem, às vezes, a família, porque o cara vai com a família. Então, você tem tanta coisa no supermercado, e é um mercado ainda super familiar no Brasil. Mas é um mercado que é o que mais gera aí, se você for falar do varejo, é o que mais você se apresenta dentro do varejo no, na questão de faturamento. Tem as resistências, mas eu acho que cada vez mais, inclusive nessas questões de, né, do que está vindo aí de digital, de transformação, de tecnologia, de futuro, essas cabeças estão sendo quebradas. Mas, de novo, é cultura, né? É onde a cultura ainda precisa mudar.
Por tudo isso que você falou agora e nessas últimas respostas, Flávia, é correto afirmar que o impacto da transformação digital remodela o core business das empresas? Ou é muito ousado garantir isso?
Eu acho que afirmar que a transformação digital remodela o core business, eu não acho que é ousado, eu acho que é factível, mas a transformação digital não é ela quem remodela, talvez ela estimule. Porque o que remodela um core business da empresa é cultura. Porque não é a tecnologia, não é uma nova startup, não é algo que vem ali, não é a omnicanalidade, não é isso que vai remodelar o core. O que remodela o core é de fato o mindset da empresa. Olha, o Jack Ma, quando eu fui para a China lá em 18, a gente ficou próximo ali do ecossistema do Alibaba e ele falava assim: olha, ao invés de a gente falar que essa empresa é uma fintech, a gente vai falar que ela é uma techfin, porque ela é uma empresa de tecnologia que fornece serviços financeiros. Muitas das vezes o varejo, ele está virando uma plataforma tecnológica do que propriamente um lugar que pode até ser que venda alguma coisa, mas ele tem tantas outras coisas embarcadas nesse negócio. Então, só que se for tecnologia por tecnologia, não muda o core, porque as pessoas vão continuar com a mesma cabeça, né? Os processos vão continuar iguais, as contratações de pessoas vão continuar iguais. Até para você contratar uma startup, você vai precisar mudar a sua área de compras, porque uma startup, pouco provável que ela tenha um concorrente, se ela está fazendo alguma coisa disruptiva. Pouco provável que você tenha alguém para comparar preço. Então, se a sua área de compras não tiver um mindset de falar, cara, a gente está investindo aqui no business, no negócio, a gente está, é diferente, a gente vai disruptar, não vai nem passar, não vai aprovar. Por isso que eu digo, eu tô dando um exemplo assim, né, meio que de dia a dia, porque é exatamente isso. Se não for da liderança, uma mudança de cultura, de processos, de pessoas, dificilmente a transformação digital, ela vai ser um estímulo, mas ela não vai trazer mudança no core. O que traz mudança no core de qualquer empresa, na minha opinião, é realmente mudança de cabeça, de cultura, de liderança, e uma liderança que tá olhando 360, né, para e para o negócio, pro, quando você olha para o varejo hoje, imagina que hoje o varejo, uma Amazon, tem os dados aqui, o que ela fatura de retail media, por exemplo, a Amazon entendeu que ela pode ser uma plataforma de mídia. E hoje o mercado americano já fatura mais de 50 bilhões de dólares com retail media, que é usar a audiência do varejo para fazer anúncio. Quer dizer, olha o que o varejo virou. Ele não virou só um lugar onde eu compro, onde eu vendo. Ele virou um lugar onde eu tenho ativação de marca, onde eu tenho mídia, onde eu tenho serviço. Você vai numa farmácia hoje, vende ovo. Você vai numa farmácia, tem teste de COVID. Quer dizer, não tem só remédio. São essas plataformas que vão se cruzando e que vão fazendo com que, de novo, os modelos são reinventados. Mas como é que você vai falar para um cara que não quebrou a cultura dele que você quer vender ovo na farmácia? O cara vai falar: oi? Mas não, farmácia não pode. Certo ou errado? Não, tô dando esse exemplo, mas pode até ser certo ou pode ter errado, mas tem que ter a ver com o core. Tem que estar na essência, tem que ter a ver com a cultura. Tem que ter a ver com que essa pessoa, com que esse líder está olhando para o futuro da companhia, né?
E onde é que você, Flávia, imagina High Partners nos próximos anos?
Olha, a High Partners tem muito para fazer ainda. É, a gente tem muito para crescer. A gente tem esse fundo que está no momento ainda de construção de portfólio, o fundo que a gente está agora focado, que é o FIP Retail Tech, né? Nos próximos anos, a gente imagina estar tá com muito mais fundos. Acho que essa é a nossa intenção. Entendendo que existem empresas boas, a ponto da gente construir instrumentos para que elas se catalisem, né, financeiramente falando, para que elas possam prestar um serviço que vai gerar impacto e resultado no varejo. Então, a gente quer cada vez mais se tornar esse hub de inovação, prestar esse serviço para o setor e realmente trazer retorno para o nosso investidor. Então, daqui acho que uns anos, né, nos próximos anos, é a gente estar tá com mais fundos para catalisar mais startups, gerando resultado e impacto no varejo e já dando retorno para os nossos investidores e na nossa expectativa de grandes múltiplos, se Deus quiser.
Flávio, eu queria passar agora para um outro segmento dessa conversa, levando em conta a Semana do Dia Internacional da Mulher. Como executiva, qual foi a maior barreira que você enfrentou até aqui nesse segmento? Você enfrentou alguma barreira assim, digna de nota da sua lembrança? Conta pra gente.
Fábio, acho que todo mundo já deve ter passado alguma outra situação, né? Eu fui muito privilegiada, porque eu, apesar de ter tido, na maior parte, 90% da minha vida, eu tive uma liderança masculina, foram lideranças que me respeitaram muito e sempre me fizeram crescer. E sempre me enxergaram com potencial, sabe? Me capacitando, me ensinando com muita paciência. E eu sou grata por todos esses líderes que eu tive. Inclusive, eu tive a sorte de, quando eu entrei no mercado financeiro, logo que eu migrei de uma gestora para outra e eu fui para uma corretora. E assim que eu tinha entrado, 2, 3 meses depois, ela foi assumida por uma mulher, o que foi algo muito diferente, que nenhuma corretora, naquele momento, tinha uma mulher na presidência. E ela, com muita generosidade também, me acolheu. Eu era muito novinha na época, eu tinha 19 para 20 anos. E ela me acolheu, assim, sabe? Porque era um mercado, imagina, corretora, que nem tinha ainda projeto de varejo, era um projeto completamente de institucionais ou investidores qualificados. Eu era uma Alice no País das Maravilhas, no monte de um meio, um monte de dinossauros ali e super hostil. Mas eu tive esse privilégio de ser acolhida por ela, porque ela também devia passar pela mesma situação. O que aconteceu comigo, que eu acho que foi algo que o mercado me transformou e só depois eu pude entender, quando eu pude olhar esse mercado de uma outra perspectiva, é que eu me tornei uma pessoa, durante um tempo, muito áspera, muito reativa, querendo provar que eu também tinha poder e que eu também falava alto e que eu também podia ter a minha opinião ouvida. E por muitas vezes isso pode ter passado até da minha própria identidade, sabe? De não preciso ser assim, mas eu me colocava assim para poder impor a minha opinião, porque além de eu ser mulher, eu ainda era muito nova na empresa, eu estava nova de idade, era todo mundo muito mais velho do que eu. Então eu passei por algumas questões, mas eu acho que eu posso dizer que eu fui muito privilegiada, porque eu nunca tive nenhuma situação assim em que, pelo fato de ser mulher, né, eu acho também que eu construí essa minha postura para não ter vulnerabilidades. Mas é óbvio, eu tenho duas filhas também, então quando você volta de licenças maternidades, né, eu tive duas licenças, você acaba tendo um pouco de as pessoas assim, como é que vai acomodar de novo aqui? E você tem umas coisas que quem é mulher sente, mas de novo, eu acho até que o ser mulher para mim mais me ajudou pelos skills que eu tinha, que eu desenvolvi, seja nessa coisa de ter que ser para eu, né? Ou seja, como mãe, desenvolvendo a minha maternidade, me fizeram ter mais gabarito e repertório para eu poder vivenciar essas situações e poder, talvez, nem percebê-las, vencê-las. E estamos aí, ó, na trajetória e empoderando outras mulheres, trazendo outras mulheres para perto. Hoje, na High Partners, nós temos. Hoje o time é 50% composto de mulher, que me dá muito orgulho. A minha missão, assim, é sempre trazer mais e mais mulheres para próximo, porque esse é um mercado de fato muito hostil. Mudou muito, mas ainda é muito hostil, né? Venture Capital, acho que até menos, mas o mercado de próprio banco de investimento, essas coisas são mais engessadas, assim, acho que tem uma estrutura um pouco mais dura, mais rígida, né?
Falando desse mercado hostil, você se sente desafiada na conversa com outros executivos ou nas conversas com outros executivos, ou este, em 2024, é um tema, de certa forma, superado?
Ai, Fábio, se eu disser que não, eu vou falar que eu tô mentindo. Muitas das vezes, quando você vai se. Mesmo sendo sócia, mesmo tendo o mesmo peso, dos demais sócios, né? Muitas das vezes as conversas na mesa os olhares são para os homens, né? São poucos os olhares que são dados para você no sentido de quando você tá, de novo, né? Quando você tá falando com o mercado financeiro, o próprio mercado financeiro, é algo intrínseco ali, é algo genuíno do mercado. Quando você vai fazer esse tipo de conversas na mesa, eu sinto um pouco, mas assim, é aquilo. Eu consigo, no meu jeito, dar uma rodada e dizer: olha, tô aqui também, tenho algo a acrescentar e vamos por assim. Provando um pouco, mas acho que isso não é para mim, não, 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 nunca me incomodou. Eu acho que é uma questão só de eu realmente ter a minha postura e ok. Agora, como a gente tem os nossos LPs acabam fazendo, são muito pessoas físicas e enfim, acaba sendo uma comunidade muito próxima. Eu atuo muito na área comercial e nessa parte de relação com o investidor, eu não sinto isso, né? Na hora que eu vou conversar, eu sinto uma confiança. Eles sabem que eu tenho um zelo, um cuidado. E por isso que eu acho que até essa coisa de ser a mulher tem um certo, sabe? Assim, não, a Flávia, eu sei que ela cuida super bem, que ela é super responsável, eu sei que ela é super diligente, que ela vai mergulhar, eu sei que. Então, eu acho que isso até no fim. Então, depende da agenda. A agenda, falando com a turma aqui, quando eu vou fazer pitch, é uma coisa, né, para LPs que já estão aqui dentro. Quando eu vou para o mercado mais árido lá fora, mercado financeiro duro. Aí eu sinto que o olhar demora para chegar em mim na mesa, assim. Talvez eu seja a última a ser olhada, mas são coisas que a gente vai quebrando a estrutura e a gente vai provando que não é uma questão de gênero, é uma questão de competência. Porque eu também não quero estar em nenhum lugar pelo meu gênero. Eu quero estar nos lugares onde eu sou reconhecida por ser competente.
Flávio, uma última pergunta. 10 anos representam muito na vida de uma pessoa. Se a Flávia de 2024 tivesse a oportunidade de dar um conselho para a Flávia de 2014, qual seria?
Nossa, muitos anos, não? Olha, eu acho que um conselho é ouvir mais e falar menos. Isso é algo que eu pratico todo dia, porque todo mundo tem algo para compartilhar com você que você pode aprender. Antes de dar a sua opinião, antes de chegar no lugar, já ouça. Ouça até para que você tenha tempo para poder compor, ler o lugar, ler a pessoa, compor ali a sua posição, a sua opinião e poder falar. A gente é novo, a gente é meio afobado, acaba querendo colocar os pés pelas mãos, então eu acho que esse seria um conselho para a Flávia. E o outro, que aí positivo, é só continue, continue. Não desanime, porque o que te espera em 2024 é ainda melhor do que você tinha imaginado, porque eu sou muito feliz pelo fato de ser feliz fazendo o que eu faço. E não pelo fato de ser algo ou ser alguém, ser algo ou ser alguém. Mas eu acho que é pelo fato simplesmente de me sentir fazendo algo que traz de fato resultado, traz impacto, em que eu me relaciono com pessoas que eu amo, o meu time, os meus sócios, as pessoas com que a gente tem criado essa comunidade da High Partners. Então, eu acordo feliz e eu acho que isso me motiva. E por isso, Flávia, lá de 2014, siga, porque o seu caminho vai ter muita gente boa, muita coisa boa ainda para acontecer.
Flávia Pini, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista.
Fábio, eu que agradeço pela oportunidade, espero que os ouvintes tenham gostado, né, de um pouco dessa história e me coloco super à disposição também para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a High Partners.
E esta foi mais uma edição do podcast Rio Bravo. O podcast Rio Bravo é uma conversa semanal que traz assuntos que afetam os mercados no longo prazo. Ouça, comente e compartilhe. No X, antigo Twitter, nosso perfil é @rio_bravo. A Rio Bravo é uma gestora de recursos com foco em quatro estratégias de investimentos: fundos imobiliários, renda fixa, renda variável e multimercados. Há mais de 2 décadas fazemos a ponte entre a sociedade e o mercado. Nossos conteúdos estão disponíveis no site www.riobravo.com.br, onde você também conhece mais a nossa história.